Mas elas de volta com a parceria de Univates. Somos universidade, agora somos de direito, o que sempre fomos em nossa essência. Também loja Casarão Verde, com horário especial de atendimento. Hoje não fechou ao meio-dia e a Casarão fica aberta até às 17 horas para você fazer as suas últimas compras de Natal. Aquele presentinho especial que faltou está na loja Casarão Verde. Também Projeto Vênus. Projeto Vênus terá um workshop no Hotel Baviera, no Baviera Parque Hotel, no dia 10 de janeiro. Participe, reserve a sua vaga e venha conhecer mais sobre este projeto, que tem aí uma programação especial nos dias 27 e 28 de janeiro, um final de semana repleto de conhecimento. Venha participar do workshop e informe-se sobre como o Projeto Vênus pode auxiliar e melhorar os seus relacionamentos. Hoje a nossa convidada, nutricionista Gabriela Jacinto. Você, no bloco anterior, falou sobre o glúten e a própria lactose, que são, cada vez mais se observa pessoas criando, eu digo, desenvolvendo intolerância a estes alimentos, mas também muitas pessoas optam, como você colocava, pensam que devem consumir alimentos sem estes ingredientes e assim terão então uma alimentação mais saudável ou então vão conseguir emagrecer nesse sentido. Deixar de consumir estes alimentos sem que haja uma intolerância presente no organismo pode ser prejudicial e, inclusive, desenvolver a intolerância?
É, na realidade, assim, qualquer intolerância, seja o glúten, a lactose, ele é por um fator orgânico. No caso do glúten, é porque a pessoa não consegue digerir esse glúten e ele vai acabar atacando a mucosa intestinal. Hoje já se sabe que existem pessoas que são sensíveis ao glúten, mas isso ainda não está muito bem esclarecido, o mecanismo de por que essa pessoa é sensível ao glúten. As pessoas intolerantes, são feitos testes genéticos e testes de imunoglobulinas, e ali se verifica que a pessoa, de fato, não consegue digerir e tem algumas alterações na questão, porque acaba afetando a parte imunológica. Não creio que hoje em dia se tenham mais pessoas que são intolerantes ao glúten, à lactose. Eu creio que existe mais diagnóstico.
Porque antes não se sabia o que era.
Isso, antigamente simplesmente as pessoas diziam assim, não consegui comer isso, passo mal e deixava de comer e pronto e seguia a vida, né? E então hoje já não, hoje as pessoas têm um diagnóstico mais fácil, de fácil acesso, mas sim, se a pessoa não tem intolerância nenhuma a nada e passa a não consumir mais produtos de leite e passa a não consumir mais produtos que tem trigo, simplesmente porque não quer mais consumir, ela pode sim desenvolver uma intolerância. Por quê? Tudo aquilo que o nosso corpo não tem mais necessidade de usar, ele vai parar de fabricar e fazer outra coisa. Então, sim, se tu ficar um mês sem tomar nada de leite, queijo, nada de derivados lácteos,
teu organismo vai se adaptar.
Vai se adaptar a isso e quando tu comer, tu vai ter uma diarreia. Porque vai faltar a lactase, mas não é que tu é intolerante. É que simplesmente o teu corpo reduziu a produção daquela enzima porque tu não estava mais consumindo nada.
E aí, nesses casos, se for por um longo tempo, pode realmente o organismo perder essa capacidade de produzir?
Pode. Pode, com o tempo, tu pode ficar com aquilo permanente, né? Ou assim, ou tu ter uma deficiência na produção e tu não tolerar mais uma quantidade tão grande, né? O que eu vejo, assim, muitas vezes tem pessoas que se queixam, mas assim, a gente tem que olhar de novo a questão de flora intestinal, porque muitas pessoas têm uma flora intestinal muito ruim, e daí, querendo ou não, glúten, lactose, né, leite, trigo, tudo isso precisa de uma digestão melhor, e muitas vezes tem pessoas que não têm flora intestinal para isso. Elas têm que primeiro recuperar a flora intestinal delas.
E como se recupera a flora intestinal?
Com probióticos. A gente prescreve probióticos, né? E junto com uma alimentação para que se melhore essa flora. Mas os probióticos são aqueles micro-organismos que estão faltando e a gente repara de novo, né? Então, de vez em quando, vai trocando os tipos para que tenha o máximo de povoamento.
Isso seriam tipo vitaminas que, claro, o nome correto é esse, mas seriam vitaminas
são
que
micro-organismos, são cepas dos micro-organismos que você toma né? Mas na verdade, assim, ó, a gente encontra isso naturalmente no kefir, encontra nos iogurtes, querendo ou não, esse fermento do iogurte é, querendo ou não, um probiótico, né? Só que muitas vezes não é para aquele fim que a gente quer, mas também é uma forma de levedura, né?
Tenho visto muito nas redes sociais as pessoas pedindo: ah, alguém tem kefir, sim, alguém tem micro-organismos para fabricação de iogurte e tal. Uhum. As pessoas estão tomando consciência da importância disso e do quanto pode ser mais saudável em relação a um iogurte pronto.
Claro, porque querendo ou não, assim, tu vai ter só o fermento lácteo e o leite. Tu não vai ter outro, apesar que o kefir não é só de leite, pode ser de água, pode ser de água de coco, de outros meios, né? Mas assim, o que mais comum que a gente vê o pessoal usando é o de leite. E sim, ele pode, querendo ou não, tu pode ali colocar uma fruta natural, então tu não tem a questão de aditivos, tu não tem gomas, tu não tem nada, é só o leite, o fermento e aquilo que tu vai adicionar naturalmente, né? Então, é sim uma opção melhor. O kefir, ele também ajuda na produção de algumas vitaminas, então também é importante por isso, né? Então, todos os probióticos, quando eles começam a atuar no nosso intestino, eles começam a melhorar também a nossa produção de vitaminas, né? Vitamina K, vitamina B. Então, assim, tem muita, muita, muita função.
Isso é um dos benefícios que o kefir pode gerar.
Sim.
E para quem não conhece, como você definiria o kefir?
Olha, o kefir, assim, a primeira vez que eu vi um kefir, uma colônia de kefir de leite, eu me lembrei dos clês. Foi a primeira coisa.
De massa.
Porque, assim, é igual, é aquela coisa, assim, aquele
grudenta,
montinho, né? E daí tu lava, fica aquela coisa juntinha, assim. E pra mim é o que mais me parece, assim. E é a forma mais visível que a gente tem de ver um micro-organismo. Porque senão eles são, né, a gente não consegue
quase
ver
invisíveis.
Eles. É, então tu não consegue. Então, assim, é uma forma mais visível de tu ver o que, que é a colônia dos micro-organismos juntos.
E
né?
Esse processo, ele é por a pessoa que deve fazer a conservação. De repente, explica um pouquinho de como funciona esse processo de produção.
Sim,
de
então,
multiplicação.
Por exemplo, o kefir de leite, tá? Tu vai todos os dias, ou no máximo em 30 horas, trocar o leite. Sempre tu tem que colocar um leite integral, né? Colocar ali os kefir ali dentro e deixar ali num recipiente de vidro com um paninho por cima, né? Ou assim, só com uma tampa só colocada em cima, sem rosquear, né? Para ter uma circulação de ar. Que esse kefir ele vai fazer? Ele vai comer a lactose, porque ele precisa de algum açúcar para se alimentar, tá? Então ele vai comer a lactose e ele vai fermentar. Tá? Isso é o normal dele. E o que acontece com essa fermentação? Vai formar o iogurte de kefir. Tá? Nada mais é do que isso, é um leite fermentado. Por exemplo, na água, ou de água, tu tem que colocar açúcar mascavo, né? Porque senão ele também, ele se alimenta...
Pra desenvolver o mesmo processo.
Isso, pra desenvolver o mesmo processo.
E aí ele depois vai... pode incluir frutas?
Isso, depois tu pode incluir frutas e ele vai ficar, sei lá, assim, se tu colocar assim, as frutas junto, ele vai ficar tipo um keep cooler, assim, né? Uma coisa meio gaseificada, né? Assim,
Dá pra fazer um achocolatado com cacau, por exemplo?
É, se tu fazer o de leite, sim. Dá pra fazer.
Então dá pra deixar muita coisa mais natural. Que tal, Paloma?
Claro!
Eu tenho em casa, minha mãe produz kefir em casa.
Ah, vida.
Tá aí então, quem quiser mudinhas, é assim que chama, mudinhas?
É, mudas.
E ela faz muitos sucos com de água, né?
É,
sucos com limão, com salsa, ela usa.
Sim.
Ela faz essas misturas e fica bem legal, muito bom também, né?
Sim, fica depois que tu acostuma, porque na verdade assim, é meio azedinho, né? Então no início as pessoas às vezes têm aquela repulsa porque é um pouco azedo, né? Mas depois que tu te acostuma com o sabor, é super tranquilo. E tem um resultado muito bom. Principalmente para pessoas que são constipadas, o resultado é excelente.
Tá aí uma dica bacana de um primeiro passo para melhorar a alimentação em 2018, né? Porque nós estamos aí às vésperas do Natal e muita gente aí pensando na ceia. Alguns já prepararam, outros vão hoje fazer as compras. O que você daria de dica para que estes exageros, assim, não sejam tantos numa única noite e ainda possamos aí ter mais disposição? Porque tem um lado assim, né? Todo mundo, a maioria das pessoas adora aquele momento de poder degustar, comer tudo de bom, mas o dia seguinte não é tão bom assim, né?
É, na realidade, assim, a gente tem que pensar algumas coisas quando a gente for pensar um cardápio para ceia de Natal, ou ceia de Réveillon, enfim, ou para o dia seguinte do Natal, do Réveillon. Porque assim, em primeiro lugar, a gente está no verão. Então, a gente tem um fator que no verão, a nossa digestão não é tão legal, assim, para coisas mais pesadas, para carnes, para coisas muito, para muitos cremes. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que a gente precisa escolher uma carne que seja magra, escolher acompanhamentos que não sejam tão gordurosos, tão fortes, né? Porque querendo ou não, tudo bem, até na noite vai. Agora, no outro dia, com aquele calor todo, né? Isso querendo ou não dificulta bastante. Nós temos uma possibilidade muito grande de consumir muita fruta fresca, muita verdura fresca. Diferentemente, né, do Natal lá da Europa, que tá nevando, não tem nada. Então, é por isso que as pessoas
nevou
usam
bastante lá os últimos dias,
é,
né?
É, o que eu tenho visto, assim, no Canadá, tem professores no Canadá. Nossa, neve grossa. Né? Então, assim, essa coisa de uva passa, de castanhas, de figos cristalizados, isso é muito de lá, porque lá eles não têm muita outra opção, né? Nessa época não tem muito o que eles consumir. Então tem que ser essas coisas mais secas, não é o nosso caso. Aqui a gente pode usar e abusar de frutas que são frescas.
Melancia.
Isso, nossa, imagina uma melancia gelada, coisa melhor que tem, né? Fazer uma água aromatizada, fazer um suco natural.
A melancia diminui até o consumo de bebida alcoólica, né? Porque
ocupa o espaço.
Daqui a pouco seguimos com mais dicas para a ceia de Natal.